Jornal. Câmara dos Deputados.
Relator espera aprovar a reforma tributária ainda no primeiro semestre.
Nova lei visa dar mais celeridade aos processos de adoção no país.
Deputados afirmam que trabalho intermitente prejudica empregados.
Boa noite. Na opinião de Daniel Almeida, do PCdoB baiano, a reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017, já está gerando impactos negativos na vida dos trabalhadores.
Para o deputado, um dos piores aspectos das mudanças feitas na legislação refere-se ao contrato intermitente, já que agora as empresas podem contratar um funcionário para trabalhar esporadicamente e pagá-lo apenas pelo período em que prestou serviços.
Isso precariza enormemente várias atividades econômicas, já tem escolas demitindo professores para contratar o tempo que ele tiver na sala de aula. Isso pode acontecer na área médica, pode acontecer entre trabalhadores rodoviários, da construção civil, enfim, de uma maneira geral. Você não vai ter um contrato permanente de trabalho, pode ter que trabalhar para várias empresas, vários patrões. Pode, inclusive, trabalhar numa semana apenas uma hora, ou no mês duas ou três horas, e só recebe pelo que trabalhou.
Daniel Almeida ainda alerta que o trabalhador intermitente que ganhar menos que um salário mínimo terá que pagar a diferença entre a contribuição incidente sobre o contra-cheque e o mínimo exigido pela Previdência Social para ter direito à aposentadoria.
Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, manifesta preocupação com os rumos do país, por entender que a agenda que vem sendo cumprida pelo governo federal está retirando direitos dos brasileiros.
Além de criticar a reforma da Previdência, Chico D'Ângelo afirma que as mudanças na legislação trabalhista aumentam a insegurança jurídica e acabam com direitos históricos dos trabalhadores.
Nós chegamos ao cúmulo do trabalhador ter que pagar para trabalhar. Além de legitimar o pagamento de salário mínimo abaixo do teto do salário, com a legalização do trabalho intermitente, que é um absurdo, a lei prevê que o trabalhador que ganha menos do que um salário mínimo complete do próprio bolso aquilo que falta para a contribuição ao INSS. A outra reforma absurda é a reforma da Previdência. Vejam só, Michel Temer, que se aposentou aos 55 anos, quer que o brasileiro trabalhe até a morte sem conseguir se aposentar. Para chegar ao teto da aposentadoria, é preciso trabalhar contribuindo por 40 anos ininterrupto. Nós sabemos que, na prática, isso é impossível.
Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, também critica as mudanças feitas na legislação trabalhista. Na avaliação do parlamentar, as alterações aumentam a desigualdade social no país, porque há uma diminuição do nível salarial e uma piora das condições de trabalho.
Por isso, Valmir Pracidelli informa que a bancada do PT apresentou sugestões de mudanças para tentar garantir mais direitos para os trabalhadores.
Uma questão essencial, por exemplo, é que nenhum trabalhador, segundo o que estabelece a nossa Constituição, pode ganhar menos do que um salário mínimo. E esta reforma, aos moldes do que o governo conseguiu aprovar aqui na casa, possibilita que vários trabalhadores ganhem um valor menor do que um salário mínimo durante um mês. Essa é uma das alterações que nós queremos fazer e, sem dúvida nenhuma, é uma das alterações que está precarizando as condições de uma parte grande da população que tem o seu emprego subutilizado e a sua condição de trabalho deteriorada.
Trabalho.
Ed Lopes, do PR de Roraima, comemora a promulgação da emenda constitucional que garante a transferência para os quadros da União de servidores que prestavam serviços para ex-territórios federais.
Veja bem, quando o Constituinte criou os estados de Roraima e do Amapá, não fora naquele momento regulamentado como ficaria a situação dos ex-servidores dos dois ex-territórios. Foram milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras, muitos deles com mais de 20 anos de prestação de serviço aos ex-territórios, que da noite para o dia ficaram no olho da rua, sem nenhuma indenização, sem sequer um muito obrigado da administração pública federal.
A emenda, promulgada no dia 6 de dezembro, permite às pessoas que tenham mantido qualquer tipo de relação de trabalho com os ex-territórios de Roraima e do Amapá optarem pelo quadro em extinção do governo federal, se esse vínculo ocorreu entre outubro de 1988 e outubro de 1993. Edio Lopes destaca que a emenda teve apoio significativo no Congresso porque corrige uma injustiça que durou mais de 25 anos.
Há mais de duas décadas existe uma lei de cotas no Brasil que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a oferecerem vagas para pessoas com deficiência. O problema, segundo Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, é que a lei não é totalmente respeitada.
Para o congressista, os principais motivos para o descumprimento da lei são a ausência de fiscalização e, principalmente, a falta de qualificação profissional das pessoas com deficiência.
Se todas as empresas oferecessem para valer e a cota tivesse sido cumprida, 1.300.000 vagas nós teríamos no Brasil. No entanto, apenas 400.000 deficientes empregados. Então é preciso fazer um esforço muito grande de qualificação, de informação, de capacitação para as pessoas com deficiência terem mais oportunidade de serem absorvidas pelas empresas no trabalho. Isso é o que pode garantir autonomia e independência, que é o que se quer para um filho, seja ele deficiente ou não. Então, isso é fundamental para o país.
Além da reserva de recursos dos orçamentos públicos da União, dos estados e dos municípios, Otávio Leite defende o incentivo às empresas para que elas também ofereçam cursos de qualificação profissional junto ao Sistema S, para que a pessoa com deficiência possa ser integrada ao mercado de trabalho.
Saúde.
A Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição que inclui os cuidados de longa duração entre os direitos que compõem a Seguridade Social, ao lado de saúde, previdência social e assistência social.
Flávia Moraes, do PDT de Goiás, explica que o objetivo da PEC é fazer com que o Estado garanta às pessoas em situação de dependência para o exercício de atividades cotidianas condições de viverem com dignidade. A proposta determina a instituição de fonte de custeio exclusiva para o financiamento dessas ações.
Sabemos que tanto os idosos, as pessoas com deficiências, as crianças de 0 a 3, né, que estão aí dependendo de uma política de cuidados mais eficiente, estão à margem. Muitas vezes o grau de dependência é tão severo que a pessoa fica aí vivendo da boa vontade de vizinhos, de pessoas que tenham dó e compaixão. E o que nós buscamos através dessa PEC é trazer a essas pessoas a condição de um cidadão de direito, direito à dignidade, à vida, à higiene, à alimentação, a todos os cuidados que toda pessoa merece ter.
Nesse sentido, Flávia Moraes também está empenhada na aprovação de outro projeto que trata da Política Nacional do Cuidado. O texto traz diretrizes para fortalecer a articulação entre os ministérios responsáveis por esse atendimento. A deputada frisa que a população brasileira está em processo acelerado de envelhecimento e precisa se preparar para essa nova realidade.
A Frente Parlamentar de Atenção da Saúde Integral do Homem realizou diversas ações em 2017. Presidente do colegiado, Dr. Jorge Silva, do PHS Capixaba, destaca a campanha Novembro Azul, que alerta para a importância da prevenção ao câncer de próstata e a realização de fóruns para discutir políticas públicas para promover a saúde do homem.
Uma outra ação promovida pela Frente Parlamentar foi a criação de um grupo na internet para discutir assuntos relacionados à saúde da população masculina. Na opinião de Dr. Jorge Silva, a ação foi inovadora.
Nós fizemos uma live via internet que para nós foi uma surpresa agradável, foi um sucesso, onde nós tivemos a oportunidade de fazer essa discussão online com diversos internautas, onde nós tivemos a oportunidade de responder diversas perguntas e a participação de cerca de quase 1.500 pessoas dentro desse processo tiveram a oportunidade de ter acesso a essa discussão. Então é algo inovador e que a gente pretende estar usando nos próximos anos.
Justiça.
O presidente Michel Temer sancionou em novembro a lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a consolidação das leis do trabalho para reduzir a burocracia e garantir maior rapidez para os processos de adoção no Brasil.
Entre as novidades, a lei prevê preferência na fila de adoção para interessados em adotar grupos de irmãos e garantias trabalhistas aos pais adotivos. Lobo Neto, do PSDB de São Paulo, elogia a nova legislação.
Nós recebemos várias reivindicações de conselhos tutelares, de conselheiras e pessoas que gostariam de fazer uma adoção no Brasil. Só que a burocracia brasileira, em termos da adoção, é muito grande. Melhorou agora, até nós votamos favoravelmente essa nova proposta, que flexibiliza um pouco essas regras para dar celeridade ao processo de adoção. Nós acreditamos que, com esse objetivo, elimina um pouco a parte burocrática com essa nova legislação, para que os interessados possam adotar. E tem até alguns critérios que terão preferência na fila da adoção. Grupo de irmãos, adolescentes ou que tem algum tipo de deficiência, isso terá uma certa preferência na adoção.
Lobo Neto espera que, com a flexibilização da legislação, os processos fiquem mais rápidos e mais crianças e adolescentes possam ter uma melhor qualidade de vida em seus novos lares.
Segurança Pública.
No mês de novembro, a Câmara aprovou uma série de projetos na área de segurança pública. Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, é autor da proposta que restringe a saída temporária de presos que cumprem pena em regime semiaberto.
O deputado avalia que a medida vai ajudar a reduzir a violência durante os saidões. Ele explica que o projeto, além de reduzir o número de saídas dos detentos, também obriga o uso de tornozeleiras.
Hoje o preso tem direito a 7 saídas durante todo o ano. Nós reduzimos para 1, podendo ser prorrogado por mais 1. Ou seja, de 6 saídas, passou para ser 1. Cada saída dessa, o preso tinha direito a 7 dias. Nós reduzimos para 4 dias. Outro detalhe importante, nós exigimos a colocação de tornozeleiras eletrônicas para saída e a comunicação para os órgãos policiais. Coisa que infelizmente não existia. E nós esperamos que venha o mais rápido possível ser aprovado para que a gente possa, pelo menos, levar um pouco mais de alívio ao povo, à sociedade.
Outro aspecto do projeto que Alberto Fraga considera importante é que o diretor do presídio será o responsável por conceder o parecer para o preso ter o benefício.
Tramita na Câmara dos Deputados projeto de André Figueiredo, do PDT do Ceará, que obriga as agências bancárias de todo o país a instalarem sistemas de segurança mais avançados.
Diante da onda de ataques a caixas eletrônicos, o deputado argumenta que o lucro dos bancos justifica um investimento maior, que garanta a segurança dos correntistas e da população que vive perto das agências.
Nós estamos modificando requisitos para que, dentro do planejamento de segurança, possa ser apresentado desde cabines blindadas, desde segurança 24 horas devidamente armado, que possa retardar o efeito dos criminosos, que geralmente vão realmente muito bem municiados, e com isso nós também termos todo um aparato ao redor do estabelecimento bancário que possa ser preservado.
André Figueiredo lembra que às vezes o banco fica perto de uma área residencial e as ações dos marginais ocorrem durante a madrugada ou depois do horário de expediente, provocando um grande prejuízo e até a morte de pessoas inocentes.
Transportes.
A construção do aeroporto de Dourados, em Mato Grosso do Sul, está incluída no plano de expansão da aviação regional. Geraldo Rezende, do PSDB, afirma já contar com os recursos necessários para o início das obras. De acordo com o parlamentar, o novo aeroporto deve representar um importante passo para a conexão do interior do estado aos grandes centros.
Com o empenho da parte inicial dos recursos entre o Ministério de Transporte e o Exército Brasileiro. Com a possibilidade, esse ano, 2018, a gente ter o recurso adicional de mais cerca de quase 40 milhões e um convênio celebrado entre o Ministério do Transporte com a Prefeitura para obras civis de cerca de 16 milhões, nós vamos ter 64 milhões para aplicar no Aeroporto Dourados, que será a segunda maior obra civil dentro do plano de expansão da aviação regional, só superada pelo aeroporto que vai ser construído em Maringá.
Geraldo Rezende lembra que várias audiências e reuniões foram realizadas ao longo de 8 anos, antes que a obra pudesse ser autorizada. Ele destaca que a região tem grande potencial de desenvolvimento, impulsionado recentemente com a criação da Universidade Federal da Grande Dourados, e acredita que a chegada do aeroporto pode colocar Dourados e Mato Grosso do Sul em outro patamar de desenvolvimento.
A atividade humana está mudando o clima do mundo. A atividade dos deputados está mudando a sua vida. A Rádio Câmara acompanha essas mudanças. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.leg.br e assine o boletim eletrônico.
Economia.
Relator da reforma tributária, Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, espera aprovar as alterações na legislação ainda no primeiro semestre deste ano. O objetivo da proposta de emenda à Constituição, em tramitação na Câmara, é simplificar a cobrança de impostos. Antônio Vital traz mais informações sobre o assunto.
2018 começa com um desafio que tem frustrado deputados, senadores, governadores, prefeitos e economistas nos últimos 25 anos. A aprovação de uma reforma tributária que simplifique a cobrança de impostos. A legislação tributária no país é quase uma unanimidade. São dezenas de leis e tributos, cada qual com uma destinação diferente, consideradas responsáveis pela alta carga de impostos pagos pelos brasileiros. Por isso, ao longo de 2017, uma comissão especial da Câmara discutiu o assunto e a discussão resultou em uma proposta concreta apresentada pelo relator, deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. O deputado sugeriu uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de simplificar o sistema, unificando tributos sobre o consumo de modo que a carga tributária não aumente e União, Estados e Municípios não percam a arrecadação, como explica o próprio Luiz Carlos Rauli.
Nossa reforma é uma reestruturação completa, simplificadora, né, e de inclusão social, porque ela vai diminuir a tributação de comida, de remédio. Isso vai beneficiar milhões de famílias que ganham menos. Vai ser progressiva. Então, nós vamos aumentar a tributação dos que ganham mais, os mais ricos, e diminuir dos mais pobres, fazer com que o Brasil comece a ter um sistema tributário, né, harmonizado ao sistema tributário europeu e canadense e americano.
No primeiro momento, Rauli pretende extinguir 10 tributos, como o ICMS, o IPI, IOF, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, e no lugar deles criar dois impostos, um sobre valor agregado, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS, e um imposto seletivo sobre alguns bens e serviços, como combustíveis, cigarros, energia elétrica e telecomunicações. O IBS seria de competência dos estados e os outros dois de competência federal. Só o fim do ICMS acabaria com 27 legislações estaduais diferentes e com a guerra fiscal, como é chamada a prática de estados menos desenvolvidos cobrarem menos ICMS como maneira de atrair empresas. Este tem sido o principal obstáculo à aprovação de uma reforma tributária desde o governo Collor. Os estados não querem perder a arrecadação nem o poder de atrair investimentos. O advogado tributarista Ives Gandra Martins elogia a proposta de Rauli, que, segundo ele, simplifica o sistema, mas cobra a diminuição da carga tributária, o que depende da diminuição dos gastos do estado.
Deputado Rauli está pretendendo simplificar, que já seria um grande benefício, mas enquanto não se puser na cabeça que a burocracia brasileira não cabe dentro do PIB, que nós estamos afogados nessa série de obrigações, nessa carga tributária elevada, nós vivemos com grande dificuldade e a reforma tributária é difícil.
O relator da reforma tributária pretende diminuir a resistência de governadores e prefeitos, criando fundos que vão repartir a arrecadação dos tributos, de modo que ninguém perca. Mas o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, vice-presidente da comissão especial, cobra outra medida, além da simplificação do sistema e da manutenção da arrecadação da União, estados e municípios. Ele quer impostos mais justos. Enio Verri cobra que o sistema passe a tributar mais a renda que o consumo, o contrário do que ocorre hoje. Segundo ele, hoje os pobres acabam pagando mais impostos que os ricos.
O nosso modelo tributário é muito atrasado, ultrapassado. Hoje, o tributo sobrecarrega sobre o consumo. E o correto, como é no resto do mundo, é sobre a renda. No resto do mundo, quem ganha mais paga mais impostos. No Brasil, quem ganha mais paga menos impostos. E quem ganha menos? Quando tem que comprar seus alimentos, seus remédios, esse tipo de coisa, a taxa tributária muito alta sobre esses produtos, acaba pagando muito mais.
O relator da reforma tributária, Luiz Carlos Rauli, pretende que a proposta de emenda à Constituição seja aprovada na Câmara dos Deputados ainda no primeiro semestre. Mas a reforma precisa ainda de uma dezena de projetos de lei para ser completada. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A todos uma boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil.
de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.